Você está no Outubro Sangrento do canal Conta um Conto. Vá para um lugar silencioso. Feche a porta e aproveite a história. Conta um Conto apresenta de João do Rio. Emoções. Narração Marcelo Fávaro. A Henrique de Vasconcelos. Ontem, às 6 horas da tarde, fui buscar ao clube da Rua do Passeio o velho Barão Belfort, que me prometera mostrar 3 dias antes a sua cara coleção de esmaltes árabes. O barão jogava e perdia com um moço febril, que à lapela trazia um crisântemo amarelo da cor da sua tez. Ao me ver, disse amavelmente:
"Oh, estamos a jogar. O Oswaldo ganha como um inglês e com a alucinação de um brasileiro. Veja, estou perdendo e apreciando esse bom Oswaldo, que ainda tem emoções."
Os seus olhares seguiam, frios e argutos, o jogo do bom Oswaldo. E a cada cartada, tamborilando os dedos na mesa, Belfort sorria um sorriso mau, entre desconfiado e satisfeito. De repente, porém, as pupilas acenderam-se-lhe. Pôs as duas mãos nervosas na mesa e perguntou enquanto mais pálido o moço estacava:
"Então, tu jogas?"
Não.
"Fazes bem. Um escritor do tempo de Balzac dizia que o jogo era para a mocidade o veneno da perdição. O veneno. Ora, vê tu, o veneno."
Sorriu com delicadeza.
"O Oswaldo permite? Vou embora, mas sem um real. Até amanhã. E não deixe de tomar água de flor de laranja."
Levantou-se, mirou as unhas brunidas, mirou a gravata e saiu, deixando o jovem só naquele salão que o pleno verão tornara deserto. Acompanhei-o, não sem olhar para trás. O moço pendia a cabeça na sombra, e assim, pálido, como um pálido crisântemo, os seus olhos tinham chispas de susto e de prazer. Embaixo, no vestiário, o barão deixou que lhe enfiassem o paletó. Mandou chamar o coupé e partimos discretamente sobre a tarde luminosa e a cor de pérola. Belfort aconchegou-se à almofada de cetim malva, acendeu uma cigarrilha do Egito com o seu monograma em ouro e, enquanto o carro rodava, indagou:
"Que tal achaste o Oswaldo? É o meu estudo agora. Havia meia hora que me roubava escandalosamente. Não lhe disse nada. Ainda é possível salvá-lo."
Quer perdê-lo? Indaguei, habituado às excentricidades desse auge do ser.
"Oh, não. Quero gozá-lo. Tu sabes, o homem é um animal que gosta. O gosto é que varia. Eu gosto de ver as emoções alheias. Não chego a ser um bisbilhoteiro das taras do próximo, mas sou um gozador das grandes emoções de entorno. Ver, sentir, forçar as paixões, os delírios, os paroxismos sentimentais dos outros é a mais delicada das observações e a mais fina das emoções.
Oh, ser horrível e macabro.
Seja horrível, macabro, mas delicado. É por isso que eu não quero perder o Oswaldo. Quero apenas gozá-lo. Preciso não limitar a minha ação humana aos passeios pelo Oriente, às coleções autênticas e a alguns deboches nos restaurantes de grão tom. Mas daí a perdê-lo, Sestrofort.
Pois não imagina o mal que fez ao pobre Oswaldo. O rapaz estava horrivelmente pálido.
Tal qual como o outro. Que exemplar, meu caro. Que caso admirável.
Esse pequeno há 6 meses odiava o Víspora. Hoje tem a voracidade de ganhar, e tamanha que já rouba. Amanhã arde, queima, rebenta numa banca de jogos. Ah, o jogo! É o único instinto de perdição que ainda desencadeia tempestades nos nervos da humanidade. O Oswaldinho é tal como o outro. O chinês, a minha última observação. O chinês? Belfort soprou o fumo da cigarreira sorrindo. Imagina que vai para 1 ano. Fui apresentado a um rapaz chamado Prachetes, filho de uma chinesa e de um negociante português em Macau. O homem falava inglês, estava no comércio e vinha de Xangai para um carregamento de poterias e bronzes por contrabando para vender. Simpatizei com ele. Era imberbe, ativo, paciente, dizia a cada instante frases amáveis e casara com uma interessante rapariga, a Clotilde. Clô para os íntimos. Conversou da China, dos boxers, confessou o contrabando e levou-me a vê-lo. Que vida feliz a daquele casal. O Prachedes saía pela manhã, trabalhava, voltava para o jantar e não se largava mais de junto da Clô. Não tinha um vício, nunca tivera um vício. Era um chinês espantoso, sem dragões e sem vícios. Estudei-o, analisei-o, nada. Legislativamente moral. Uma noite em que o convidara para jantar, jogamos. Adivinharia alguém que cratera esperava o momento de rebentar nessa alma tranquila? A senhora Clotilde cantava no meu piano, com voz triste, a ária do suicídio da detestável Gioconda. Eu estava receoso que depois surgissem variações sobre o bailado das horas. Disse-lhe despreocupado: quer jogar? Eu não sei. É sempre agradável ensinar mesmo o vício. Então ensine. Pegou das cartas, olhou-as indiferente, mas as minhas palavras ouvia-as desvanecedoramente. Jogamos a primeira partida. Os seus olhos começaram a luzir. Jogamos outra. Mas isso sem dinheiro. Ponhamos 2 tostões. Pois seja. Perdi. Redobra-se a parada. 8 tostões? Sim, pois seja. À meia-noite jogávamos a 10.000 réis. E Clotilde, muito cansada, já sem cantar, fazia inúteis esforços para o arrancar da mesa. Deitei-me sem conclusões. E só no dia seguinte, quando o chinês enleado apareceu pedindo outra partida, é que compreendi o assombro. A paixão estalara. A paixão voraz, que corrói, que escorcha, que rebenta. Invejei-o, e como homem delicado, joguei e perdi. No outro dia, Prachedes voltou. Levei-o ao clube, à roleta, donde saiu a ganhar pela madrugada. Ah, meu caro, que cena, que fina emoção. O jogo, quando empolga, domina e envolve o homem. É o mais belo vício da vida. É o enlouquecedor espetáculo de uma catástrofe sempre iminente, de um abismo em vertigem. O chinês era patético, com os dedos trêmulos, assoando-se de vez em quando, os olhos embaciados, quase vítreos. O Prachedes rouquejava num estertor silvante que parecia agarrar-se desesperadamente à bola. 27, 15, segunda dúzia. 27, 15, segunda dúzia. E a bola corria. E a alma do pobre esfacelava-se da corrida, esforçando-se, puxando-a para o número desejado, num esforço que o tornava roxo. Jantei no clube, só para não perder algumas horas do interesse desse espetáculo. Também durante 3 dias e 3 noites, Praxedes não deixou a roleta. Estava pálido, fraco. A gente do clube, vendo-o ganhar mesmo uma fortuna, já o tratava de Dom Praxedes. Ao cabo de uma semana, entretanto, a chance desandou. Praxedes começou a perder bruscamente, com gestos de alucinado, espalhando as fichas como quem arranca pedaços da própria carne. "Calma, meu caro", dizia-lhe eu. "Impossível, impossível", murmurava ele. Pediu-me dinheiro. Dei-o. Pediu a outros. Deram-lhe-o. Pediu mais. Deixou de ser Dom Praxedes. Recebeu recusas brutais. Acabou não voltando mais ao clube. Eu, porém, sentia-o em outros antros. Definitivamente preso à cruz do horror. À cruz que cada homem tem de carregar na vida. Certa noite, meses depois, encontrei-o numa batota da Rua da Ajuda com o fato enrugado e a gravata de lado. Correu para mim. "Oh, foi Deus que o trouxe, estoufado de peruá. Isso de Mirone não me serve. Empreste-me 50 mil réis para arrumar tudo no 00. Está dando hoje escandalosamente o 00. Faremos uma vaca. Vai dar pela certa." Agarrou a nota como um desesperado. Precipitou-se na roda que cercava o table à direita. "Eu tenho aqui 50, esperem." E caiu por cima dos outros, com o braço esticado. O 00 falhou. Ele voltou cínico. É preciso insistir. Deixe ver mais algum. Não dá? Olhe, escute aqui. Hipoteco-lhe uma bobilha do 4. O que que serve?" Compreendi então a descabida vertigem daquela queda. Tive pena. Arrastei-o quase à força para a rua. Fi-lo contar minha vida. Estava desempregado. Abandonara o emprego. Vendera o mobiliário, as joias da Clô, os vestidos, as roupas, mudara-se para uma casa menor e alugara a sala da frente. A cábula, a má sorte, a Guine perseguiam-no. E pendido ao meu braço, o miserável soluçava. "Ah, havemos de melhorar. Empreste-me algum. Estou sem níquel." Deixei-o sem níquel. Mas fui ao outro dia ver a Clotilde. Uma flor de beleza, com os olhos vermelhos de chorar e as roupas já estragadas. Ia sair arranjar dinheiro. "E o seu marido?"
"Meu marido está perdido, anda por aí a jogar. Há 2 dias não o vejo. Hoje eu não comi."
"Abandone-o."
"Abandoná-lo eu? E a sociedade? E ele? Que seria dele?"
"Ora, ele."
"Ele me ama. Ama-me como dantes. Mas que quer? Veio-lhe a desgraça. Às vezes brigo, mas ele diz-me: 'Ai, Cro, que hei de fazer? É uma força que me puxa os músculos. Parece que desenrolaram uma bola de aço dentro de mim. Eu tenho que jogar.' E cai em prantos. Por aí, tão triste que até lhe vou arranjar dinheiro, que saio a pedir."
"É espantoso, pois não?" O homem tinha uma bola de aço e a fidelidade da mulher. Só esses seres especiais conseguem coisas tão difíceis. Um instante o barão calou-se. O coupé rolava pela praia e a noite, caindo, desdobrava por sobre o mar a talagarça fuliginosa das primeiras sombras. "Respeitei a Clotilde por sistema. Já assustado com as proporções emocionais do marido. Ao outro dia, porém, Praxedes, com sorrisinhos equívocos na face encaveirada, disse:
'Esteve com a Clô, hein?
Conservada, apesar da desgraça, minha mulherzinha, pois não?' Recuei assombrado. Aquele homem bom, digno no mundo, aquele homem que amava a mulher, para arranjar dinheiro com que satisfazer as cartas e a roleta, mercadejava aberta, cínica, despejadamente.
Que queres tu? Indaguei áspero. Tem vergonha, vai, some-te.
Eu hipoteco a mobília, só 500, só 500.
Era a alucinação. Corri-o e esperei ansioso como quem espera o final de uma tragédia, porque tinha certeza do paroxismo daquele vício. Afinal, há de haver 6 meses, antes do meu encontro com Oswaldo, li na cama, às 3 da manhã, este bilhete desesperado.
Venha, Praxedes matou-se, estou sem ninguém, acuda-me, Clô.
Ai, menino, eu não sei o que senti. A minha vontade era ver, era saber, era acabar logo. Precipitei-me. Quando cheguei, às voltas com a polícia que queria levar o corpo para o necrotério, Clotilde, desgrenhada, com os lábios em sangue, caiu nos meus braços.
E então, como foi isso?
Sei lá como foi, tinha de ser, a desgraça. Estava doido, hipotecou a mobília, os juros eram semanais. Não arranjei dinheiro e o judeu levou-a. Dormi no chão. Ontem não apareceu. Hoje estava eu a dormir quando o senti que caminhava. Risquei o fósforo, era ele, lívido, embrulhando a casaca do casamento. Eu não sei o que deu. Onde vais?
Vou ver se arranjo uns cobres, respondeu. Preciso jogar. Sinto uma ânsia, não posso mais.
Estás doido?
Não estou, Clô. Não estou, fez ele arregalando os olhos.
Eu fui cruel. Olha que se vendes a casaca, fica sem roupa para o enterro.
Ele parou.
Para o enterro?
Para o meu enterro?
É melhor mesmo. É melhor mesmo, eu não posso mais.
E de repente, desesperado, começou a bater com a cabeça pelas paredes. Praxedes, Praxedes, não faça isso! Praxedes, gritei. Solucei. Qual? Cada vez arrumava o crânio com mais força de encontro às quinas da porta. O som, esse som como me ensandece. Ainda o ouço. E ele, todo em sangue, todo em sangue.
Agarrei-o. Arrastou-me até a janela. Voltou-se, deixou-se cair em cheio com a nuca na sacada. Esticou o pescoço desesperadamente e rodou.
Ah, o horror! Salve-me, salve-me!
Abri o grupo dos agentes. Fui ver Praxedes. Estava cor de cera, com a cabeça fendida e os lábios coagulados de sangue roxo. E o olhar vítreo, a mão recurva, assim, sob a luz da madrugada. Pareciam seguir ainda e acompanhar o mal a que o impelira de sua bola de aço.
Esse recorde e emoção desesperada prostrou-me. Nunca vi sentir tão vertiginosamente. O carro parara. O barão saltou. Subiu devagar as escadas de mármore, enquanto no interior do palacete retiniam campainhas elétricas.
Preciso sentir, vendo os outros sentir,
fez mirando-se no alto do espelho do vestiário.
Só assim tenho emoções. Garanto-te que o Oswaldo acaba como o chinês de Macau, mas por outro meio, com a morfina talvez. Só os chineses morrem a cabeçadas por sentir demais.
E fomos jantar, tranquilamente, na sua mesa florida de cravos e anêmonas brancas. Fim do conto.
Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conto um Conto. Inscreva-se, vamos fazer parte dessa família e vamos falar do conto aqui. Gente, o João do Rio, nascido em 1881, assim como o Charles Chaplin também nasceu nesse ano, se eu não me engano, ele foi um grande escritor. Eu acho que ele é subestimado. Pouca gente conhece João do Rio fora do ambiente de de pessoas que realmente gostam da literatura. É diferente, por exemplo, do Monteiro Lobato, que todo mundo já ouviu falar, Machado de Assis, mas ainda assim eu acho que ele, por ser um contemporâneo, viveu aí no final do século XIX, começo do século XX, morreu apenas com 39 anos, em 1921, um grande jornalista. Nasceu na Rua do Hospício, que é a atual Rua Buenos Aires, ali no centro do Rio. Foi muito atacado, inclusive pelo escritor Humberto de Campos, que era um dos seus desafetos, né? Tanto foi um dos motivos dele ter se afastado da Academia Brasileira de Letras. E, inclusive, eu tenho conto também do Humberto de Campos aqui no canal. Joga aí, Humberto de Campos conta um conto. Ele foi muito atacado porque, além dele ser negro, e na época, imagine, um escritor negro, e tinha uma inclinação, isso é palavras da época, viu? Sexual, e isso, solteiro, sem namorado ou amantes conhecidas, muitos dos seus textos deixavam transparecer uma inclinação homoerótica bastante explícita. Isso já era motivo. Se hoje a pessoa, só por ela ser homossexual, ela já é atacada, né? Imagine há 100 anos. É horrível, né? É claro que ele não assumiu a sua natureza sexual, e isso foi confirmado quando ele passou a ser um grande divulgador aqui no Brasil da obra do Oscar Wilde, né? Traduzindo várias obras dele. E quem quiser visitar esse grande escritor, eu sou muito fã dele, viu? Aquele O Bebê de Tarlatana Rosa foi um dos primeiros contos que eu li aqui no canal, há uns 4 anos. É incrível, é fora de série, é um dos precursores do horror aqui no Brasil, do terror. E realmente vale a pena você conhecer a obra do João do Rio. E quem quiser visitá-lo, ele está sepultado num dos mais belos trabalhos de arte funerária no Rio de Janeiro, ali no cemitério São João Batista, ali no Botafogo, né? Então é um lugar de fácil acesso ali a quem anda no Rio de Janeiro. Pode visitar a obra, o belíssimo túmulo, a tumba de mármore italiano e bronze que foi erguida pela mãe do João do Rio. E o que podemos falar do conto, né? Gente, só quem teve na família alguém viciado em jogo sabe o horror que é essa situação. Realmente você fica sem chão porque você não sabe qual é a próxima atitude da pessoa, né? Eu não passei por isso, mas eu conheço alguém que passou. E realmente é coisa de você ter que se mudar no meio da madrugada para outro bairro por conta de situações causadas por esse mal, ok? O barão aí de Belfort, ele age como um senhor da morte mesmo, né? Como se fosse um sujeito ali mal que introduz as pessoas no vício, né? E de uma forma sádica, irônica, prazerosa, né? Para ele, pelo menos, né? E realmente você vai acompanhando essas emoções e vai se indignando. E eu pensei num momento ali que ele realmente iria ficar com a esposa do personagem descrito, mas não é esse o objetivo do narrador aí, do barão, né? O objetivo dele é realmente sugar as emoções dessas pessoas que vão se esvaindo, vão se acabando numa mesa de jogo, né? Então, realmente, eu já vi casos de pessoas que deixam de comer, realmente, gastam o vale-refeição, passa o vale-refeição ali no cartão da padaria, do bar, para poder jogar naquelas máquinas que ficam escondidas lá de caça-níqueis, né? Realmente é bem difícil mesmo. E então é isso, pessoal. Gostei desse conto. Um abraço a todos vocês.